Boa noite então aos colegas que fazem o curso consultório, um curso voltado à prática clínica. Hoje vamos ver uma questão que nos últimos anos, sobretudo da década de 80 para cá, tem chamado muito a atenção, sobretudo da comunidade médica. E há muitos estudos em andamento. Quando vocês receberem esta aula editada depois, eu vou mandar para vocês algumas referências, alguns estudos, para que vocês possam aprofundar, não do ponto de vista filosófico, do ponto de vista da área médica, para poderem fazer essa conversação. Bem, inicialmente, nós vamos ver uma aproximação a partir de um texto do Fernando Sabino. O que nós vamos trabalhar hoje nesse curso consultório diz respeito às questões que a comunidade médica chama de estresse pós-traumático. Isso tem cada vez mais chamado a pesquisa, a estudos, e há muitos fatores filosóficos que endossam parte desse estudo. Nós, num mundo que tende cada vez mais a questões homogêneas, a questões ligadas a uma padronização, qualquer elemento que se torne diferenciador, qualquer elemento que tracione para questões que vão mostrar contrastes e outras coisas, quando isso acarreta um dano, ou quando isso acarreta um forte sinal, um forte traço, algo contundente, então isso pode trazer na malha intelectiva, em muitos casos, o que se chama de estresse pós-traumático. Primeiro vamos ver uma aproximação, ok? E aliás é uma crítica a todo esse conteúdo que em seguida nós trabalharemos. O Fernando Sabino, esse é um texto, se eu não me engano, de 97. Olha o que ele traz nesse texto. O Fernando Sabino diz assim: eu leio no jornal a notícia de que um homem morreu de fome. Um homem de cor branca, 30 anos, presumíveis, pobremente vestido, morreu de fome, sem socorros, em pleno centro da cidade, permanecendo deitado na calçada durante 72 horas, para finalmente morrer de fome. Morreu de fome. Depois de insistentes pedidos de comerciantes, uma ambulância do pronto-socorro e uma rádio-patrulha foram ao local, mas regressaram sem prestar auxílio ao homem, que acabou morrendo de fome. Um homem que morreu de fome. O comissário de plantão, um homem, afirmou que o caso, morrer de fome, era da alçada da delegacia de mendicância, especialista em homens que morrem de fome. E o homem morreu de fome. O corpo do homem que morreu de fome foi recolhido ao Instituto Médico Legal sem ser identificado. Nada se sabe dele, senão que morreu de fome. Um homem morre de fome, em plena rua, entre centenas de passantes. Um homem caído na rua, um bêbado, um vagabundo, um mendigo, um anormal, um tarado, um pária, um marginal, um proscrito, um bicho, uma coisa, não é um homem. E os outros homens cumprem seu destino de passantes, que é o de passar. Durante 72 horas, todos passam ao lado do homem que morre de fome, com um olhar de nojo, de desdém, inquietação e até mesmo piedade, ou sem olhar nenhum. E o homem continua morrendo de fome, sozinho, isolado, perdido entre os homens, sem socorro e sem perdão. Não é da alçada do comissário, nem do hospital, nem da rádio patrulha. Por que haveria de ser da minha alçada, que que é que eu tenho com isso? Deixa o homem morrer de fome. E o homem morre de fome. De 30 anos presumíveis, pobremente vestido, morreu de fome, diz o jornal. Louve-se a insistência dos comerciantes, que jamais morrerão de fome, pedindo providências às autoridades. As autoridades nada mais puderam fazer, se não remover o corpo do homem. Deviam deixar que apodrecesse para escarmento dos outros homens. Nada mais puderam fazer, se não esperar que morresse de fome. E ontem, depois de 72 horas de inanição em plena rua, no centro mais movimentado da cidade do Rio de Janeiro, um homem morreu de fome. Morreu de fome. Texto de Fernando Sabino, de 1997. Vejam, algumas cenas do nosso cotidiano já não nos causam mais achaque. Algumas cenas do nosso cotidiano parece que nós já nos habituamos a elas. Quando eu digo nós, não estou me referindo a todos, a muitos, a estes da crônica do Fernando Sabino. Algumas questões que poderiam, elas sim, gerar esse estresse pós-traumático, elas já não causam sequer diferença na alma humana, habituados a guerras, a bombas, a tantas coisas que temos visto, não é? No entanto, mesmo essa alma homogênea, mesmo essa alma da mesmice, penteada por uma sociedade que permite que pessoas morram de fome na calçada enquanto outros passam sem dar bola para isso, mesmo essas criaturas homogêneas, quando elas passam por algo que rompe elementos desses padrões, isso causa a muitas delas um dano tal que faz reverberar, faz ecoar para vários campos de suas EPs, isso que se chama na medicina dos homens o estresse pós-traumático. Bem, a filosofia clínica já começa então com um olhar crítico da crônica do Fernando Sabino sobre isso, não é? Muitas vezes o que a medicina dos homens chamaria de um estresse pós-traumático, um filósofo clínico diria: olha, isso veio para acordar a pessoa de um dogma que a estava matando. E nesse caso, o estresse pós-traumático é um amigo, é um aliado existencial, não um inimigo que vai deixá-la ao vento e no chão. Mas eu quero mostrar para vocês alguns fatores sobre o estresse pós-traumático, sobre o que é isso, segundo o conceito, né, que está lá no CID-10, no DSM-5, DSM-4, e que foi desenvolvido a partir de 1980. Eles tentaram fazer aqui um amálgama de uma série de categorias de transtornos emocionais reativos, né, e ligados a acontecimentos traumáticos. E isso tudo estava meio espalhado lá na classificação psiquiátrica, foi uma tentativa de juntar, acabou levando a esse conceito, transtorno do estresse pós-traumático, que é o que eu vou passar aqui alguns elementos para vocês. Agora, no século XIX, muitos neurologistas, vários psicólogos, psiquiatras, eles começaram a trazer isso para as clínicas. Eles começaram a notar que havia algo que fugia aos padrões e tal. Eles, às vezes, tentavam colocar isso lá naqueles quadros categoriais de neuroses histéricas, de conversão. E vocês, vários já estudaram aí a teoria, por exemplo, psicoanalítica freudiana, né? Lá na década de 1920, ele vai se ocupar desses conceitos em torno do trauma psíquico, né? E aquela questão da ruptura da barreira Mas depois da Segunda Guerra, isso ganha realmente uma conformação muito mais profunda e muitos terapeutas começam a se ocupar disso. A Associação de Psiquiatria Americana já colocou isso aí lá no DSM-3, se eu não me engano, né? Isso aí já na época jurássica dos anos 80, 1980, 1980 e pouco, já havia. Quer dizer, não é um fenômeno que recentemente está apenas vindo à tona. Ele já andava por aí, né? Com os seus vários sintomas, só não se tinha uma visão tão direta, tão clara, como tem aparecido agora. Bem, há muito aqui a considerar do ponto de vista do quadro da medicina. E as sociedades, por exemplo, se nós tomarmos a sociedade israelense, que passou por muitos problemas, né, conflitos, choques bélicos, uma coisa impressionante, há dados curiosos. Lá, por exemplo, há pesquisas que mostravam que cerca de 30%, sabe, da população civil tinha traços característicos disso que se chama de estresse pós-traumático. Imagine 30%, isso lá na década de 90, né? E outros lugares do mundo, como a Irlanda do Norte, que passou, né, por muitos problemas ligados a terrorismo e tudo, os números não estão distantes disso. A França tem, há muito estudo hoje sobre isso. Agora, o que vai, dos elementos que praticamente todos os índices de pesquisa costumam apontar é a contundência da agressão, okay? Isso é que o quanto foi agressivo, o quanto isso atingiu a malha intelectiva da pessoa, e muitas vezes nós vamos dimensionar isso pelos sintomas, não por outros fatores, né? E eu vou colocar para vocês aqui vários desses sintomas, eu tenho aqui anotado para passar para vocês. São muitos os dados, muitos, muitos, muitos. Então, basicamente, a partir da década de 80, se faz esse estudo, tá? Que vai mostrar que hoje, provavelmente, dos anos 80 para cá, quase 10%. Da população, por exemplo, norte-americana, quase 10%, olha só, em algumas áreas dos Estados Unidos, já teve elementos ligados a estresse pós-traumático. Ou seja, é algo que a medicina, e nas suas muitas ramificações, está atenta. Não é? Agora, como é que se passa isso? Como é que a comunidade médica está acompanhando, está vendo isso, sabe? Por exemplo, há certos eventos que marcam fortemente elementos ligados a transtorno por estresse pós-traumático, né? Vários, por exemplo, agressões físicas. Essas intempéries do clima, terremoto, furacão, como vimos agora aí nos Estados Unidos, né? Sequestros, assaltos, guerras, a própria violência dentro de casa, a violência doméstica, ainda que num índice menor, são questões que predispõem a isso. Não há propriamente assim um registro de exatidão. Mas assim, mais da metade das pessoas que são diagnosticadas com estresse, com transtorno, transtorno de estresse pós-traumático, mais da metade delas diz que notou que alterações significativas começaram a surgir na estrutura psíquica logo depois disso, questão às vezes de horas, quando muito 4 dias, 3 dias após o impacto que elas receberam. Né? Alguns começam a dizer que ficaram muito ansiosos, temerosos, ficaram confusos em relação às questões que estavam acontecendo. Muitos dão conta de alterações somáticas. E aí os estudos vão atrás, né? Vão tentar mapear isso e aí vai muita variação. Ixi, isso varia de época, de contexto, de indivíduo, é bastante. Como sempre que se tenta enquadrar uma humana, né, num conjunto de regras, parece que tem acontecido muito essa dificuldade, né, de colocar todos esses elementos. Agora, como é que isso vai se expressar? Quais são os sintomas? Né? Segundo aí a Organização Mundial da Saúde, os manuais de saúde mental, por exemplo, o CID-10, ele traz lá um monte de sintomas ligados a isso. Algumas pessoas, quando passaram por esses baques existenciais, elas começam a ficar ali, elas começam a evitar. Então, se passaram por um assalto, muitas evitam de todo jeito certas exposições. Elas ficam lembrando o que aconteceu e ficam naquele embotamento, né, afetivo, intelectivo em torno do assunto. Alguns começam a se tornar extremamente excitados. Sabe aquela exacerbação e continuada que leva quase a um esgotamento. Alguns mostram que ficam remoendo, revivendo aquilo, aquilo aparece de novo nos sonhos, ficam revivendo algo que, claro, foi desagradável, né? Mas os sintomas, assim, primeiro, um dos mais amplos diz respeito à ansiedade e à tensão que a pessoa possa viver, tensão somática propriamente. A maioria cai em fortes estados de tristeza, de depressão. Alguns começam a mudar muito o humor, sabe? O humor se torna instável. Inúmeras pessoas apresentam aquele mal-estar ao rememorar, ao reviver, ficam sobressaltadas, irritadas. Há um número significativo que procura se isolar. Ou seja, não são raros aqueles que apresentam também culpa pelo que passaram. Imaginem, culpa, ficam se auto-acusando, né? São alguns dos elementos que costumam muito acontecer aqui. Eu vou parar aqui o gravador para ouvir dúvidas, considerações dos senhores antes de prosseguir, tá bom? Só um pouquinho. Bem, qual a ação filosófico-clínica em casos assim? Primeiro, por favor, lembrem da crítica inicial que foi colocada, ok? Que é muito importante, né? A partir do texto de Fernando Sabino. Vejam, considere uma pessoa que é... coloque entre aspas esse termo, porque ele vai pedir várias verificações, mas considere uma pessoa que é alienada para os padrões de sua época. Uma pessoa que ela funciona como uma ave de rapina, muito centrada em elementos egoísticos, ela não se importa com a sociedade da época dela e, pelo modo de ser dela, ela fabrica pobreza, fabrica desigualdade. Para ela estar bem, se sentir bem, outros padecem muito com isso. E um dos resultados disso é, por exemplo, a indústria do assalto. Então, essa pessoa, um dia que é assaltada, ela vem ao seu consultório com isso que a medicina chama de estresse pós-traumático. Se você, como filósofo clínico, então, ajuda a minimizar, auxilia a que esse estresse pós-traumático seja diluído, você está, de fato, ajudando essa pessoa. Você está, de fato, ajudando sua sociedade, sua época. Não que eu esteja dizendo que legitimando certas agressões como o assalto, ou como a ação desta pessoa que produz pessoas que assaltam. Nada disso. Não estou colocando dessa forma. Estou colocando essa nossa ação em torno da clínica, deve se restringir a simplesmente fazer com que essa pessoa que passou por isso atenue os sintomas e volte para a sociedade produzindo mais de coisas como essas. Quer dizer, povoando o nosso consultório cada vez mais com pessoas com esse tipo de manifestação. Seria apenas isso a nossa ação filosófico-clínica? Claro que tem uma série de complicadores aqui. A pessoa pode nos procurar e dizer, olha, entendo aí a questão filosófica em torno do assunto, mas o que eu quero é que o senhor me ajude realmente nesse ponto específico. Bem, claro que há uma série de caminhos aqui. Em algumas pessoas, quando aprofundamos isso, já chegamos nas raízes, às questões existenciais e sociais. Em outras, não. Em outras, nós caminharemos em direções diversas e em alguns casos, correndo o risco também de aprofundar sintomas de alienação que perpetuam certas mazelas que nós, como filósofos, tentamos debelar. Bem, a crítica filosófica à parte, e naqueles casos nos quais não se trata disso, aqueles casos nos quais a pessoa estava fazendo seu trabalho, era um agricultor, uma carreta cheia de troncos que ele recém tinha cortado para fazer lenha, se desprendeu e veio em direção a ele, causando um susto muito grande e gerando nele esse estresse pós-traumático, a ponto de inviabilizar quase o trabalho dele como agricultor. Em casos assim, em vários dessa natureza, como podemos trabalhar com filosofia clínica nesses assuntos? Vocês sabem que a nossa ação inicial é examinar a historicidade da pessoa. Muito bem. A partir daí, o que fazemos? Nós vamos procurar verificar em quais pontos da malha intelectiva isso impactou, de que forma. Além disso, veremos como isso conversa com determinados tópicos estruturais relevantes nessa pessoa. E examinaremos ainda outros fatores, como, por exemplo, quais os procedimentos clínicos. Não é? No caso desse agricultor, um dos procedimentos clínicos poderia ser em direção ao desfecho a partir de uma interseção de EPs, ou seja, um exemplo desse seria colocar alguém para trabalhar com ele durante um tempo, claro, isso dentro do contexto das bases categoriais dele. É possível, é viável, é plausível? Se for esse o procedimento clínico, alguém que o acompanhasse, auxiliasse, estivesse com ele durante esse trabalho, durante essas coisas, não é, que ele está fazendo, até que a questão se encaminhasse para outros rincões nos quais ele pudesse ter um endereçamento existencial mais condizente com a malha intelectiva dele. Mas em outros casos não é assim. Em outros casos, nós precisamos trabalhar, por exemplo, por um percepcionar, ou seja, precisamos, e aí há vários caminhos, né? Um percepcionar, por exemplo, é um percepcionar reparativo, que para muitas pessoas funciona muito bem. Você coloca para a pessoa o que você poderia ter feito, de modo que evitasse aquilo e de modo que possa provavelmente evitar novamente um tipo de acidente dessa natureza. E aí a pessoa coloca que poderia ter colocado a murada da pequena carroça mais forte, poderia ter verificado as tarraxas e as cerdas que prendem a parede lateral da carroça, poderia ter dito que a inclinação era demasiada e que percebeu, mas negligenciou. Um percepcionar reparativo faz com que, Se essa pessoa tiver na malha intelectiva dela uma abertura epistemológica para aprender, ela começa a reparar. Ele vai provavelmente cuidar disso, e ao cuidar, ele inicia um processo de cicatrização existencial. Lembrem, por favor, não é assim para todo mundo, não é assim para todos, não é? E achar que um percepcionário desta ordem possa ser usado de maneira universal é bobagem. Filosofia clínica, sabemos que não funciona. Teremos que ver cada caso, cada pessoa, cada maneira. Mas há outros modos de lidarmos com isso. Apenas dentro do percepcionar, nós teremos dezenas e dezenas de maneiras. São muitas. Mas vamos caminhar por outro lugar. Às vezes, esse agricultor que estamos atendendo, que passou por isso, que a medicina chama de um estresse pós-traumático, com todos aqueles sintomas, ele já chega no consultório com medidas que às vezes não apenas não o ajudam, mascaram o problema e geram na clínica dificuldades adicionais. Por exemplo, quando ele vem medicado, às vezes a esposa, um dos filhos, botou no automóvel, levou até um hospital e o plantonista, tentando auxiliar, medicou, sedou essa pessoa. Ele deu um tratamento à base de fármacos que fazem com que ele fique sorumbático, fique sonolento, não fique apto ao trabalho dele, gerando então ainda mais problemas, não resolvendo muitas vezes a questão inicial e ainda agravando outras. Como essas coisas muitas vezes não ficam restritas, elas caminham e dialogam com outras dentro da malha intelectiva, às vezes ele pode chegar ao consultório e nos dizer: olha, é importante que eu siga tomando a medicação, me sinto seguro, me sinto bem com ela, não quero deixar. E aí precisamos tratar de tudo que está acontecendo, mais essa torção da malha intelectiva, porque teremos que peneirar elementos e trabalhar com uma pessoa, entre aspas, aditivada, não é? O que é muito comum nos nossos dias, ok? E é parte do nosso ofício, é parte da nossa vida. Aqui mais uma parada para que vocês possam colocar questões, considerações, como esse exemplo que o Gilson nos colocou há pouco e que enriqueceu muito a nossa aula. Bem, eu peço desculpas por esse barulho ambiental que tem aqui. Essa aula, a transmissão, vocês sabem, aqui do aeroporto, né, do Galeão, no Rio de Janeiro. Daqui a pouco estou embarcando lá para a distante terra germânica, Alemanha. E de lá sigo viagem, né, logo depois. Então, vamos prosseguir. E se começarem aquelas chamadas de avião, de embarque, a gente interrompe a aula e segue logo em seguida. Bom, agora vamos para a parte final, né, do nosso trabalho aqui. Quando é feito um tratamento para uma pessoa acometida, ela vem com esse diagnóstico, um colega da área médica deu esse diagnóstico, ela veio ao nosso consultório e nós começamos a trabalhar com a pessoa. Quando nos primeiros momentos ela traz essa problemática, nós trabalhamos e isso é encaminhado, tal qual o homem que nós falamos há pouco, o agricultor. Observem uma coisa, o que decorre? Vamos supor que o tratamento foi feito de modo que a pessoa tenha minimizado os danos, as sequelas, os sintomas em torno disso que a medicina convencionou como estresse. O que decorre a partir daí? Houve, de fato, um desdobramento existencial que a pessoa tenha esparramado para outras áreas? Isso às vezes ocorre. Às vezes um elemento que era pontual, pela maneira não tanto pela forma como foi resolvido, mas pela maneira como a pessoa vivenciou até a resolução, se é que houve, muitas vezes isso promove um esparramo. E a pessoa, mesmo tendo ultrapassado o fenômeno e o concluído, aquilo que ela viveu durante o evento, durante o fenômeno, a dor, o dano, isso pode ter ocasionado outros desdobramentos existenciais que ultrapassam em muito a escala fenomenológica daquilo que houve. Certas pessoas que passaram por isso, que se chama de estresse pós-traumático, chegam às vezes num ponto da vida e dão guinadas existenciais, novos voos existenciais, e aparentemente isso não tem a ver com aquilo que houve. Um exemplo: após um grave acidente automobilístico, no qual a pessoa ela nem se machucou tanto, mas o que houve para ela foi extremamente contundente. Aquilo ultrapassado, 2 anos depois ela está dirigindo novamente, parece que não houve qualquer sequela, nada, mas subitamente ela vai até o trabalho e pede demissão, sem qualquer relação aparente com o acidente que aconteceu. Se enraizarmos aí, muitas vezes não conseguiremos estabelecer métricas, relações, interseções entre isto e o acidente que houve lá atrás, 2 anos antes. Ora, se não conseguimos fazer isso, como saber que uma coisa se refere à outra? Como podemos dimensionar? Bom, isso tem a ver com o acidente e tal, se na própria clínica não há essas relações. Há vários modos, ok? Há vários modos. Um desses modos é por referenciais externos. Por exemplo, um dia no consultório a pessoa fala: olha, minha esposa me falou que eu só pedi demissão porque depois do acidente eu me dei conta de algumas coisas que eu não sabia. E isso me fez repensar, inclusive, meu trabalho, segundo minha esposa. Só que isso que ele está colocando como uma citação, como um dado que vem de fora, ele não colocou em qualquer momento na clínica, mesmo diante dos enraizamentos. Aqui aparece na forma de uma hipótese, de uma posição possível, vindo da opinião da esposa. Bem, tendo a historicidade da pessoa, essa opinião da esposa entra às vezes como uma informação dirigida, entra às vezes como uma intencionalidade dirigida, pode entrar como um agendamento também. E muitas vezes é por aí que nós saberemos: olha só, chegou o dado que faz os ajustes. Outras vezes não. Às vezes ele toma como um prejuízo, mas isso não tem a ver. Como vocês bem sabem, nem sempre nós teremos instrumentos para sabermos, né? Foi assim, foi dessa outra forma. Teremos que pesquisar. Mas além disso, há outros elementos que nos mostram que, ainda que de maneira direta não apareça na historicidade, há fatores. Deixa eu mostrar para vocês isso. Certas habilidades, certas propensões que estavam em abertura epistemológica se reduzem, encolhem, morrem ou vão para outros caminhos, e que eram elementos periféricos da clínica. Portanto, nós não estávamos prestando muita atenção àquilo, mas são indícios que nessas horas podem nos dar elementos. E há muitos outros, tá? Não é uma coisa assim. Existem mecanismos, só que nem sempre se darão de maneira direta. Com isso, chegamos ao final da nossa aula de hoje, consultório, nessa quinta-feira, realizada diretamente aqui do aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, na sala da Gol. Eles têm uma sala muito confortável aqui, com internet e tudo. Agora o professor segue viagem, né? Mas na próxima semana nossa aula está confirmada, tá bom? Próxima quinta-feira seguimos aqui os nossos estudos. Vou desligar o gravador para que vocês possam colocar considerações, reflexões, contribuições sobre o que vimos aqui.